Senhor, o teu Natal de novo se der certo, ouve-se mais de perto as vozes cristalinas dos pastores que ouviram as palavras divinas. Glória a Deus no alto céu e paz na terra, proclamando a verdade que não erra. Amas, trabalhas, sofres, mas ensinas. Não possuis arma alguma, entretanto dominas com a força do bem e a tua vida encerra com
você. Está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. Devanir, quais as consequências físicas ou espirituais advindas de um processo de estresse?
Eu repito que realmente são inúmeras consequências e que realmente está ligado intimamente, o processo de estresse está ligado à influência espiritual realmente, porque é o psicossoma, né? Ou seja, é o psico interferindo no corpo. Então nós temos aí a própria literatura espírita, ela é bastante esclarecedora. Existe um livreto até, chamado A Explicação Científica do Espiritismo, de autoria de Dr. Valdemar Leandro. É um ex-juiz de direito de Santo André. E neste livro tem uma série de revelações a respeito da influência dos espíritos no estado do corpo, na debilidade do corpo. E tem até um fato bastante pitoresco que ele aborda ali, de uma pessoa que não conseguia dormir. Ele não dormia já há muitos dias, estava bastante debilitado, e todos dormem, menos ele, né? A aurora vem e ele continua acordado, né? E chega a noite, ele está acordado e vai criando uma série de problemas orgânicos. E esta pessoa utilizou os recursos da medicina e não conseguiu, né? Visitou várias religiões, não conseguiu, e chegou à casa espírita. E como ele estava acordado, não tinha possibilidade de, se fosse o caso de uma obsessão, né, falar com aquele espírito obsessor. Então utilizaram o concurso de um médico e ele aplicou uma substância que o deixou sedado. E à medida em que a criatura ficou sedada, o espírito se manifestou. E sendo doutrinado, né? O texto diz que disse: olha, irmão, por que você continua, né, fazendo esta criatura sofrer? Já faz tanto tempo que ela está já no limite das suas forças. Por que você não a liberta, né? Tenha paz, tenha respeito ao ser humano. Você está judiando de uma criatura, não está percebendo que você está fazendo isso? Então o espírito diz: não, eu faço isso, mas eu faço em legítima defesa. Porque toda vez que ele dorme, ele vem brigar comigo e não me deixa em paz. Então, vocês observam aí, amados ouvintes, que um fato aparentemente pitoresco, engraçado, né, ele tem um fundo de revelação quanto aos nossos débitos. As pessoas que nós muitas vezes prejudicamos E aquilo fica registrado. Então, imagine que essa criatura, de quanto tempo talvez fosse essa animosidade, que ela estava aguardando, né? Assim que ela saía do corpo, ela ia discutir, brigar, né? Então, isso já gera uma debilidade orgânica, realmente, porque a pessoa não estava dormindo, tava, a pressão era maior. No caso da influência, que eu disse na questão 459, esse espírito que está no mundo maior, ele tinha uma força superior àquele que está encarnado, ao ponto de não deixá-lo dormir, realmente, né? Então, a influência é grande.
Nós estamos vivendo numa atmosfera mental que, naturalmente, nós sabemos da presença dos nossos amigos e irmãos que vivem fora do corpo físico, também em condições, muitas vezes, de conflitos emocionais, com contrastes íntimos, divergências as mais diversas. Mas no dia a dia, Mário, para a gente poder lidar com as exigências que nós somos expostos, né, as nossas questões diárias, no trabalho, no lar, nas dificuldades e desarmonias e desequilíbrios gerados financeiramente, de doença, enfim, tudo aquilo que vai nos envolvendo passa a ser uma exigência, uma pressão, né? Como que a doutrina espírita pode nos ajudar a evitar, a vencer, equilibrar, a controlar todo esse mecanismo que vai nos levar a um desgaste, vai nos levar a um estresse?
Bom, inicialmente, José Lázaro, nós temos que levar em conta que o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, ainda não é um mundo de plena felicidade. É um mundo que todos nós estamos trabalhando para torná-lo mais feliz. E quando digo todos nós, querido ouvinte, eu digo você também. Todos nós estamos na grande orquestra divina, tocando um instrumento, temos uma parte de responsabilidade para ajudarmos a construir um mundo melhor. Mas enquanto esse mundo melhor não chega, enquanto ele está ainda sendo construído, é natural que nós tenhamos as exigências que José Lázaro nos coloca. E essas exigências demandam de nós esforços, sacrifícios, e elas possivelmente podem nos levar a situações de cansaço, situações de estresse. E a doutrina espírita tem várias formas que, conjugadas, nos ajudam nessa caminhada, vamos assim dizer. A primeira é que na casa espírita, quando nós ali adentramos com a finalidade de encontrarmos alguns momentos de paz, encontrarmos alguns instantes de reencontro com nós mesmos, de reencontro com Deus, ali na casa espírita, quando nós vamos ali assistir uma palestra, ou quando nós vamos ali tomar um passe, ou até mesmo quando vamos a uma reunião de estudo, nós encontraremos, normalmente, um ambiente sereno, um ambiente sob a inspiração de uma prece, uma música suave, aonde nós estaremos encontrando aquela condição de podermos parar um pouco, parar um pouquinho aquela nossa correria, nos desligarmos um pouco das preocupações mais imediatas, e ali nós, como se fosse um oásis num grande deserto, a gente poder se fortalecer um pouquinho. A segunda forma que nós temos, que a doutrina espírita procura nos ajudar, como foi citado aqui, através da fluidoterapia, né? Através do passe magnético, aonde nós estaremos recebendo energias renovadoras, energias fortalecedoras, para que nós possamos prosseguir. Mas o mais importante de tudo é o que nós aprendemos com os ensinamentos espíritas. Porque é lá, com esse aprendizado, que nós vamos transformar a nossa maneira de entender as coisas do mundo. Se antes nós, ou os estímulos do mundo nos ensinam, nos levam a acreditar que uma determinada situação seja uma situação indesejável, uma situação que a gente tem que se livrar dela de qualquer custo, né? Trazendo para nós aquela exigência, aquele estresse, a casa espírita vai, ao contrário, nos ensinar a ver aquilo com naturalidade, sem que nós percamos a força de vontade para podermos fazer aquilo. Ou seja, o ensinamento espírita nos ajuda a ampliar a compreensão da realidade, a compreensão da vida, em podermos ser cada vez mais, sob as inspirações do Evangelho de Jesus, sendo cada vez mais trabalhadores assíduos, trabalhadores dedicados, sem sentirmos cansaço.
E, Devanir, a resignação, a paciência ou a oração podem ajudar a solucionar esse processo de estresse que nós estamos comentando tanto?
Com certeza. Eu gostaria de fazer aqui um pequeno comentário, porque o ser humano, ele precisa, o espírito, ou seja, o espírito quando encarnado, no caso, né, ele precisa realmente se reformar intimamente. À medida em que ele se reforma, ele passa a usufruir dessas benesses que o plano maior coloca à disposição de todos nós. Eu quero lembrar aqui, os senhores ouvintes devem também lembrar comigo, que quando nós observamos aquele quadro, aquela gravura de Jesus batendo a porta, né, quando Jesus bate a porta, muito bonito, porque no Evangelho tem essa passagem, e ele diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu ali entrarei e cearei com ele. Então imagina essa paz, esse gozo, essa transformação, enquanto Jesus adentrando a nossa casa, né, no sentido figurado de casa. Mas existe um detalhe que pode ter passado desapercebido daquelas pessoas que contemplam aquela arte, é que o pintor, ele teve o cuidado de não desenhar a maçaneta naquela porta. Não tem uma maçaneta. Sabe por quê, amados ouvintes e amados irmãos? É porque a porta do coração, ela se abre pelo lado de dentro. É a porta do coração. Cabe a nós essa transformação. Então, no momento em que nós realmente nos dispusermos a ficar despojado de todo sentido de malícia, de cobiça, de inveja, a porta começa a se abrir, a porta do coração. E dali, com certeza, emergirá um novo caráter, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança, um novo lar. Aquele lar tão sonhado por inúmeros jovens, que imagina o seu pai e a sua mãe, a semelhança daquele casal modelo americano, chegando da rua com aqueles pacotes, né, bastante alegres, conversando com o filho, né? Como foi o dia de hoje, filho? Como foi a lição? Foi tudo bem na escola, né? E a esposa diz: olha, vamos preparar aqui um lanche rápido. E ele diz: olha, querida, eu te ajudo, a gente junto rapidinho prepara isso, né? É contrário, às vezes, àquela postura ainda bastante atrasada de muitos, que diz: olha, hoje nós vamos lá na casa de mamãe jantar e a gente já deixa as crianças lá e a gente vai para o teatro, né? Os filhos ficam lá com os velhos e a gente, enquanto isso, a gente vai se divertir, né? Com certeza, nesse coração, Jesus ainda não entrou totalmente, né? Precisa realmente abrir essa porta e permitir que este magnânimo Jesus, né, esse governador desse planeta belíssimo, né, que é a Terra, que tanto se fala, principalmente agora com os recursos da ciência, o telescópio Hubble, né, mostrando aí a imensidão do universo. E nós estamos vendo que esse planeta aqui, que é uma imensa nave, né, uma imensa nave que está gravitando aí, viajando no espaço sideral, nós temos a certeza que, contrário àquelas pessoas que viajam de avião, que são servidas pelas aeromoças e os comissários de bordo, né, todos nós somos parte da tripulação. Nós temos que ver o que podemos fazer para melhorar esse planeta.
O Mário, nós estamos falando sobre estresse, o Devanir está fazendo as colocações sobre estresse, levando também para a área da emoção, do sentimento, da questão do relacionamento entre as pessoas, da família, com a visão espiritual, né? E como é que nós poderíamos avaliar a questão do estresse, mesmo ao jovem ou mesmo junto ao adulto, que está vivendo aquele processo de insatisfação, de revolta, de muitas vezes até de rebeldia, com transtornos comportamentais, pode, com essa estrada sendo percorrida, se não tiver um certo busca de ajuda, de autocontrole, de recursos de equilíbrio, entrar para os mecanismos das drogas, dos vícios, do álcool, do sexo, enfim?
Com certeza. Porque como nós estamos aqui aprendendo com o Devanir hoje, o estresse ou o cansaço ou essa doença moderna que a gente se refere, ela é fundamentalmente uma decorrência da mente psíquica, né? Que reflete no estado de alma, que reflete no corpo e tudo mais. Portanto, é uma doença que tem muito a ver com a forma com a qual nós aceitamos ou entendemos a vida. E o jovem, a criança, quando é solicitada, quando são solicitados a uma exigência dos pais, uma exigência daqueles que estão em sua volta, numa proporção maior do que aquela que eles conseguem dar, quer seja na forma de obrigações, quer seja na forma de serviços, ou até mesmo na forma de comportamentos esperados que não se assemelham à sua natureza íntima, à sua natureza interior, desencadeiam esses processos de insatisfação, esse processo de reações de cansaço. E aí a busca de algo que os torne mais felizes, aí a busca por aquilo que possa resolver aquele estado de angústia, aquele estado de insatisfação, porque ele talvez não tenha outra ferramenta para vivenciar aquilo, né? Ou seja, com certeza, o jovem e a criança, quando expostos a demandas, quando expostos a incompreensões, até como uma busca, né, uma defesa, vão encontrar, muitas vezes, infelizmente, numa decisão infeliz, nas drogas ou no álcool, aquilo que os tranquiliza. O que é um engano, o que é um erro, porque ao invés de estarem se libertando, ao invés de estarem verdadeiramente resolvendo um problema, estão criando outros, né? Mais uma vez, a importância da religião. Mais uma vez, a importância do pleno aprendizado, da compreensão dos ensinamentos de Jesus, que na sua essência tratam das emoções, tratam da capacidade de amar, a capacidade de compreender e nós nos aceitarmos como somos, sem desguarnecermos o esforço por melhorar.
Nós temos uma frase de Adelino de Carvalho, espírito amigo, a respeito do dever: enquanto possas, não te limites a realizar somente aquilo que parece trazer-te retorno.